Alguém quer falar alguma coisa? Alguém lembrou de alguma coisa aí enquanto estava aí espiando a cabeça?
Ah, eu pensei. É que às vezes a pessoa vai procurar outro, ela não quer aprender, na verdade, ela só quer um ouvido, dá nada.
Isso. Ela só quer um ouvido para desabafar.
Ela só quer ouvir, ela não quer nada.
É a hora de você saber, sentir isso, que ela só quer desabafar e deixar ela desabafar. Ao invés de você querer ficar dando uma de mestre e dizer, não, eu vou lhe consertar. O problema é que a gente quer consertar o que está consertado. E não vê que nós é que está estagado. Que querer consertar os outros é estar estagado.
Pai, tem uma situação também em que o campo mental ele está tão negativo.
Zaza, deixa eu acabar de cegar as pessoas, você faz aquela bagunça, né? Deixa eu acabar de cegar as pessoas. Porque isso é muito importante. Alguém fechou alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então, só para completar aquilo que nós estávamos acabando de falar quando falou. Não é só aquela emoção que você vive uma vez e que se habitua a viver que precisa ser racionalizada. Existem também as emoções da sociedade. Aquela que a sociedade lhe impõe sentir de alguns jeito. Por exemplo, se alguém ganha e você perde, você é obrigado a sofrer por isso. Às vezes nem tá até satisfeito de ter perdido, porque não queria tanto. Mas como é obrigado a sofrer, você sofre. O inteligente emocional reconhece quando é uma emoção que ele está vivendo, porque ele criou e porque a sociedade lhe obriga a viver determinada emoção. Isso é uma coisa muito importante também para aquele que busca a felicidade e que busca ajudar os outros. Ajudar as pessoas a identificar, olha, veja bem, você está sofrendo, não é só porque você acha isso errado, é porque alguém lhe disse que isso tem que fazer. É, ó, é a história do mendigo, que você é cheio de pena, eu acho que esse é um exemplo macaco. Aí a muita gente diz, mas como ele está passando fome? Eu digo, e tem muita gente que passa fome para emagrecer. É o mesmo passar fome. Você tem pena de quem está fazendo o exame? Não. Mas ele está passando fome como o outro. Ah, ele não tem casa para molar. E quantas pessoas vão molar no meio do mato por opção? Esses você não tem pena, os outros você tem. Por quê? Pelo contrário, você acha lindo, né? Olha, ele agora é um naturalista. Deixa a mesma coisa do mendigo, ele é um naturalista. Compreenda, é só você mostrar à pessoa que ela não precisa viver aquela emoção que a sociedade obriga ela a viver. Não é querer mudar, porque se você quiser fazer alguém deixar de ter pena porque tem um mendigo na rua, não vai conseguir. Ela precisa compreender que esse ter pena é uma opção, não uma obrigação. E essa é a grande jogada de quem busca a felicidade. Ele precisa compreender que as emoções que você vive não são obrigatórias de ser vividas, mas são resultado de uma opção. Porque quando nós falou daqueles que gostam de chover, ele, o gostar de chover é o optar por chover. E quando ele opta por sofrimento, ele está buscando a felicidade dele, porque a felicidade dele consiste no sofrer. É você que acha que ele não é feliz. Porque está chovendo. Mas ele é feliz justamente porque está chovendo. Então ajudar o outro não é ensinar qual é a emoção certa. Não é ensinar qual é a verdade certa. Auxiliar o outro é mostrar a ele que sempre a emoção que ele pode viver no momento é o resultado de uma opção. E mostrar a ele a outra face da moeda. Porque por estar habituado, por estar viciado a viver determinada emoção, a gente nem sabe que existe a outra parte da moeda. Não vê como se pode viver outra emoção se não aquela. Isso é, no fundo, no fundo, o trabalho do grupo em busca da felicidade. Reconhecer essa emoção, Paixa Pichija, ouvir, reconhecer essa emoção, mostrar essa emoção à pessoa e dizer, olha, mas você não é obrigado a viver com isso. Existe o outro lado dessa moeda. E agora, você corre. E é por isso que eu falei, a nossa missão é mostrar uma nova forma de viver. Não ensinar. Não dizer que a forma de viver de cada um está errada. E por isso eu falei ontem no respeito. Se você não respeita a opção de cada um ao viver a vida e quer impor a ele uma emoção para viver, você não está ajudando ninguém. Você pode mostrar, e aí a pessoa pode dizer eu quero ou não quero. E é isso que tem que ser feito, porque a nossa missão não é salvar ninguém, não é ser o salvador da pátria, é simplesmente mostrar as opções. Aliás, os mais antigos também devem lembrar disso, que eu muitas vezes eu falei, a minha missão é abrir tanto leque de possibilidades para que você não escolha uma. Você não saiba qual escolher. Nunca foi trazer uma verdade, nunca foi construir um padrão novo, mas sim abrir o leque das possibilidades. Dizer, olha, a carta está na mesa, agora é cocheiro. Ficou claro? Ela tem uma pergunta interessante, eu pedi que esperasse que todos estão aqui, porque é muito importante ela. Por favor, faça agora.
A pergunta é assim, eu conheço uma pessoa que o campo mental dela é tão negativo que ela fica o tempo todo sendo atingida por essas informações. Então, está errado, você nunca dá certo, você não faz nada direito.
Você não presta.
Você não presta, você vai morrer, você não vai conseguir engolir, você não vai conseguir comer, vai daí afora. Em algumas situações que ela consegue enfrentar esse medo, e aí ela faz coisas positivas e legais para ela. Quando ela se dá conta, aí essas informações negativas, elas vêm cada vez mais forte, mesmo sabotando o positivo que ela conseguiu. E ela fica num conflito, porque não tem como a sociedade achar que ela está bem, que é um nome para a doença. E quando ela tem um nome para a doença, ela acha que não é legal porque não se pode ser doente. E aí ela volta
para o
ciclo vicioso e ela fica se fechando.
É, em resumo, seria o pessimista.
É mais até, né? Ela já está em crise de pânico, esse tipo de coisa, mas começa como o pessimismo.
Pois é, começa como o pessimismo. Neste caso do pessimista, por isso eu disse que você, a pergunta era importante, porque atrás desse caso do pessimismo tem uma coisa muito interessante. As pessoas que são pessimistas e que se julgam sempre negativamente e que se cobram e não sei o quê. Tem muitas pessoas que usam isso como arma de felicidade. E isso, para quem está ajudando, é preciso identificar. Porque essa não mude. É aquela que faz tudo isso para receber o carinho do outro, para ter a atenção do outro. Mas é muito caro quando ela vai falando que ela está buscando é receber a atenção. Agora sim, existem aqueles que vivem na autoacusação constante, que vivem se denegrindo constantemente e que isso lhes faz sofrer de verdade. Como cuidar desses? Como ajudar esses? Mesmo achando que não dá certo, tem vezes que acaba dando? Tem. Mesmo achando que não dá certo, tem vezes que não acaba dando. Tem. Então tente. Mesmo achando que não dá certo.
A risca.
Não é a isca. Não dá valor. Que esse é o ponto muito importante. Por que que você colhe uma emoção ou outra emoção? Porque você valoriza uma emoção mais do que a outra. Na verdade, o nosso poder de escolha ou a inteligência do ser humano, ela não é fundamentada numa lógica do certo, mas o que é mais importante para você. É o que eu acabei de dizer da pessoa que usa essa autoacusação para si como caminho para a felicidade. Ele valoriza mais o sofrimento, porque o sofrimento para ele é importante, porque ele acha que aquele é o caminho para ser feliz. É a vitimização, né? É. Trabalho de vitimização. Então é preciso, nesse trabalho, você ter essa noção. Quando você falar da inteligência emocional, ou seja, falar que há opções e que não precisa ser vivido aquilo, é preciso ensinar para a pessoa o seguinte, que é mais importante para você. Dentro do processo de inteligência, ser inteligente, você compreender que o que você deve escolher é aquilo que é mais importante para você e não para o outro e não para o mundo. Se falaram aqui do caso da torre que caiu. Neste dia, no trabalho da minha filha, todo mundo solando e aloiando. Aí disse, você não está solando, você não está. Morreu que tinha que morrer, na hora que tinha que morrer. Aí Samara, ela dizia. E aí, esse é o problema. Para não ser chamado de fio, você acaba priorizando o sofrer. Agora, será que é mais importante para você ser chamado de fio? Ou é mais importante para você manter sua paz? Cada um tem uma hipótese. É por isso que nós não podemos ensinar ao outro mas tem que apenas abrir o leque e dar ao outro a responsabilidade da sua própria escolha. Esse é o grande problema. Quando nós se coloca na posição de estar ajudando o outro, nós queremos chamar para nós a responsabilidade de determinar o que é mais importante para o outro. Estou certo ou estou errado? E nem sempre, como eu acabei de falar para a moça, nem sempre o que é mais importante para você é mais importante para o outro. Aliás, dificilmente é. Então, aquele que auxilia o próximo a buscar sua felicidade, ele não decide pelo outro. Ele põe as cartas na mesa e diz ao outro: agora você escolhe. Mas como eu vou escolher? O que é mais importante para você? Quando alguém vem me perguntar o que eu faço, essa outra veio falar com este e este falou para ela: siga o seu coração. Na hora que você está numa opção, você está numa encruzilhada, siga o que é mais importante para você. Ah, mas isso pode não ser certo. O problema é de quem está no certo. Para você é, porque é o mais importante para você. É a história de marido e mulher que não aguentam mais, vivem brigando a vida inteira, por causa dos filhos. Não sabe que aquela briga está traumatizando muito mais o filho do que se tivesse separado. Por quê? Porque o mais importante para eles é se livrar do outro, mas não se livra por causa do filho. Então é importante você ter em mente para você e para você ajudar os outros que o máximo que qualquer um pode fazer pelo outro é mostrar as opções. E não ensinar o caminho. Essa é a forma de você sair desse sofrimento. E aí vem o grande segredo, que é o que eu falei: ajudar o outro a ver a vida diferente. O bucador, aquele que auxilia o próximo a bucar sua felicidade, ele dá opções de pensar aquele momento emocionalmente de uma forma diferente, ou de diversas formas, sem dizer qual é o melhor, sem dizer qual é o certo. Ele simplesmente abre o leque. E aí cada um precisa assumir a responsabilidade. Porque além de não fechar, não agir no espírito, o ser humano não quer assumir a responsabilidade sobre a vida. Eu acho muito interessante o ensinamento do Joaquim. Mas tem meu filho, como é que eu vou ensinar o meu filho que tudo pode ser feito? Você acha importante, mas não quer assumir a responsabilidade de passar para o outro. Vai que dá errado. É preferível eu ter alguém que me disse o que, que eu tenho que fazer, porque se der errado,
a culpa é dele.
Então são duas coisas para começar qualquer trabalho. Primeira coisa, você decidiu o que é mais importante para você. E isso precisa ser passado para o outro. Você tem que decidir o que é mais importante para você. E eu não posso decidir isso por você. E segunda coisa, depois que decidir, abandonar o mundo e se entregar àquilo que é mais importante para você. E é por isso que eu disse também lá atrás, eu estou só usando o que eu falei do espiritualismo e trazendo para cá para mostrar como nós fez o trabalho do ontem. É trazendo o espiritualismo para cá. Moço da Floresta, lembra disso? Para você se universalizar é preciso antes ser egoísta. Você só vai se universalizar quando você assumir o egoísmo em você mesmo. O que, que é mais importante para você? Cuidar de você. Porque todo mundo aqui acha que cuida de si mesmo. Mas vende aquilo que é importante para si por causa de um reconhecimento dos outros. Por causa do outro dizer que bom, você está certo, olha que coisa boa. Sabe, você muitas vezes passa, você está bem de vida, está feliz, está tranquilo, passa por um mendigo, você joga fora a sua felicidade para sofrer. Por quê? Porque se eu não sofrer ali, vão dizer que eu sofio. Esse é o começo de tudo. Quem busca a felicidade tem que primeiro saber o que é importante para si. Nós fez o processo ao contrário, em vez de começar do início, começou do fim. Mas é isso. O início é esse. Tá certo, você está reclamando de tudo isso. O que é mais importante para você? E depois que ele disser, dizer agora lute pelo que é importante para você. Então a sua mente está dizendo que não vai dar certo. Mas você quer fazer. Para você é importante fazer? Tente. Se não der, não deu. Se der, deu. É só assim que você veja. Agora, se você se integra, ou seja, se você começa a viver o não vai dar certo, a emoção de não vai dar certo, a preocupação de não vai dar certo, você não vai fazer. E aí nem vai saber se deu ou se não deu. Apesar da mente dizer não vai dar certo, tem. Por quê? Porque já teve vezes que a mente disse que não ia dar e deu. O que é mais importante para você? Sabe, ensinaram vocês a serem altruísta, a pensar no próximo antes de você. Não é assim? Só que quando você dá o que é seu, dói. Não é? Por quê? Porque você queria ter aquilo. Não, você só pode ajudar o outro quando você pensar em você. Porque aí você vai dar de verdade. Senão você vai ficar, Não adiantou nada. A coisa não adiantou porque você não viveu o dar. Você não viveu emocionalmente o dar. Você vai se sentir roubado, tirado de você. Por isso que isso ensina. Ame ao próximo. Como você se ama, é como você ama o outro. Se você se ama sentindo roubado, você vai achar que o outro lhe roubou. Este vai ser a forma de amar o outro.
O próximo mais próximo é você.
O próximo mais próximo é o seu inimigo. Este é que é o bom. Porque dar ao seu inimigo é forma de, realmente de doação. Mas isso no caso do ensinamento do Cristo. Então, em resumo, porque nós agora, neste final do ano, vai a todos os lugares de novo para falar novamente e sobre tudo isso que nós falou, é o trabalho do grupo em busca da felicidade. Que é um dos trabalhos do espiritualismo ecumênico de deixar. E o lixo, um dos trabalhos deixando. Ou seja, das comunidades do espiritualismo ecumênico universal. Agora, eu me arrisco a dizer o trabalho mais importante. E por isso, desde o início do ano, eu fiz toda essa campanha contra o místico. E muitos disseram que eu não quero o místico. E não é isso. Por que que eu posso me arriscar a dizer que é o trabalho mais importante?
Porque a grande coisa.
Não. Ele usa a base é a mesma coisa que o outro abanze, porque é o mesmo ensinamento. Por que que é o mais importante?
Ensina a gente.
Ele está mais próximo achar. De você.
Não.
Porque inclui. Ensina a gente se achar.
Não.
Não sei. Porque tem muitos outros que já trabalham nisso.
Não sei.
Hã?
Porque tem muitos outros que já trabalham lá
com você. Não.
Não sei.
Nós falou ontem aqui.
É.
Qual é o outro lado? Qual é o lado do mítico? É o lado do espiritualismo. E o espiritualismo é aquele que acredita haver em si algo mais que a matéria. Tô certo? Tô? Não tem como baixar o que eu falei ontem, não, para não ter que falar de novo, né? Porque o espiritualismo não é só aquele que acredita, é aquele que acredita e vive para esse algo mais. E a maioria só acredita, não vive para. É por isso que trabalhar no lado mítico, trabalhar no lado espiritualista, é hipocrisia. Porque você está falando para alguém que acredita, mas não busca a mesma coisa que esse outro lado busca. Adianta. Se ele ainda espera com o resultado do trabalho mítico ganhar algo material. É. De, não, eu vou lá tomar um passe. Pra quê? Pra ter saúde. Então eu vou usar o espiritual para ganhar no material. Que espiritualidade é esse? Que serve a dois senhores ao mesmo tempo. Aquele que é espiritualista de verdade não está preocupado em ter mais saúde ou não ter.
É, isso também mexeu muito comigo, porque eu trabalho numa casa que ela coloca, né, como a casa de cura. E aí eu fiquei simplesmente 2 semanas e eu não consegui me movimentar. Mas agora, aí eu voltei, mas agora eu vou com um outro posicionamento, né? Eu vou lá fazer alguma coisa que eu não sei exatamente porquê, me coloco à disposição, faço o que eu tenho que fazer, mas não sem a pretensão de que assim fui lá ajudar, fui lá fazer alguma coisa. Mas quebrou bem as minhas pernas, aquele negócio que, ah, não, vem aqui a gente resolver, não sei o quê. Então, isso ainda mexe um pouco, mas eu estou, assim, fazendo esse esforço comigo para olhar para tudo aquilo, assim. Estou aqui porque eu tenho que estar aqui. Daqui a pouco, depois, a hora que eu for embora, eu fui embora. Se voltar, voltei. E eu estou fazendo isso até agora. Né?
Mas por que você está fazendo isso? Porque o que você ouviu de nós se tornou mais importante para você do que ela, a outra coisa.
Porque lá falava, veio aqui ajudar, né? Ai, que legal, estou aqui. É, isso acabou.
E esse é o trabalho que o espiritualista do espiritualismo ecumênico universal precisa ter. Não adianta você fazer o trabalho mítico se você ainda sonha com realizações materiais. E é por isso que eu venho orientando, e a moça daqui, nós tivemos uma conversa forte sobre isso com relação à casa daqui. Não é a parar com o mítico, mas é além de usar o mítico como um atativo, trabalhar a verdadeira doença. Porque não são míticos, são humanos. Não são espiritualistas, são materialistas. E a verdadeira doença do materialismo é o não ser inteligente emocionalmente. Por isso eu orientei nas Xangas a ter. Eu não disse que não podia ter o mítico. Mas aí vocês já levaram para não pode ter. Não é não pode ter. Eu sempre disse, se tiver disponibilidade na própria casa, pode fazer. Agora, o que você não pode assar é que você está tratando alguém no lado espiritualista. Por quê? Porque ele não é espiritualista. Ele ainda espera um resultado material. Então é preciso ter o lado espiritualista para aqueles que acreditam que é. Mas é preciso se conscientizar que ele só acredita que é. Porque aquele que é, não vai buscar ajuda.
Ele nem disse que é.
Já pensou alguém que caiu todas as fichas mesmo e que vive para a glória eterna? E no centro de Umbanda para procurar a ajuda de um preto velho para poder tirar o obsessor da casa dele? Pelo contrário, ele vai estar lá, vem mais, vem, olha meu obsessor, vamos começar. Não seria assim? Então é isso que eu queria deixar bem claro. Estou usando esse trabalho de hoje, que é o primeiro e último trabalho meu no grupo da Boca da Felicidade. É, porque se não pode ter o espiritualista, o que eu estou fazendo aqui? Não é não pode ter, se não pode, não deve se usar o espiritualismo, mas trabalhar o universalismo, o materialismo pelo próprio materialismo, o que eu estou fazendo aqui? Claro que eu vou continuar falando, mas não nessa forma. Vocês vão estar vendo este falando. Mas vai ser eu continuando falando. É isso que eu quis dizer. E um grande exemplo aqui, vou aproveitar agora para contar uma coisa que alguns ainda não sabem. Você sabe por que essa moça está aqui? Levanta aí para ver você. Conta a história, como é que você foi para lá na nossa casa.
Tem que se apresentar.
Pode contar a história.
Até porque eu consegui não fazer.
Eu e uma amiga queria encontrar um lugar que desse uma resposta para ela. E aí nós fomos em busca de um centro que tem em São Paulo, que uma das entidades é um extraterrestre que faz cirurgias. E aí nós fomos lá, porque ela tem lá uma missão de um trabalho grande e ela queria uma certa orientação, um conforto, uma diretriz para esse trabalho. E chegou lá e a mulher não atendeu ela, não atendeu, fomos no outro dia, a mulher não quis atender, deixou isso claro. E nós soubemos que ia ter um encontro que iria se falar sobre extraterrestre. E aí nós nos engajamos nesse encontro, que foi em Serra Negra. E começamos a procurar na internet sobre os palestrantes, para saber do que tratava, né? Porque não era muito a nossa questão. E aí nós descobrimos o Pai Rodrigo.
Oh, também?
É, a volta. E aí nós começamos a ouvir ele pela internet e depois fomos até a casa dele.
Ixi, aí foram parar lá em casa, o que que eu disse?
Porque a preocupação da minha amiga, eu tinha dito para ela que nesse trabalho ela iria lidar com extraterrestres, que para nós era uma coisa, né?
Isso.
E a primeira coisa que ele nos falou é que se a questão era essa, nós já estávamos sabendo contar com dois. Era eu, Márcia, era a Márcia. E aí definiu para nós o que era, né?
Na verdade, a amiga dela, desde o início, desde criança, sempre teve a certeza de que ela iria fazer algo diferenciado para ajudar o próximo. E aí ela foi olhar, a amiga dela trabalha com pântano, isso? Cula através da pântano, isso?
Fitoterapia.
Isso, é esse nome difícil, eu não falo. E a amiga dela foi orientada a comprar um terreiro no meio do mato para montar essa coisa. E ela estava justamente cucando azul de Iepaldo para essa montagem. E por acaso, um coecheiro, como eu vi, por acaso foram lá. E eu disse, xixi, o trabalho da sua vida é este. Só que não é o que você está pensando. É para você prestar assistência completa. Não é só você dar pantinha. É, na verdade, como se fosse uma clínica, onde as pessoas vão se internar para um tratamento. E neste tratamento pode ter pantinha, neste tratamento pode ter eco, neste tratamento pode ter acupuntura, pode ter... E tem a parte do ensinar a pessoa a não ficar doente de novo. Para não ter que voltar. Que é justamente a parte da boca da felicidade. Que quando você está em paz com você mesmo, a vida fica leve. E aí as amarguras não causam mal físico. E aí eu disse, é por isso que você está com essa moça. Porque ela vai para lá para ajudar você a fazer nisso e não vai ter nada. Porque essa é a nossa parte. Então, na verdade, para vocês quiserem ouvi-lo, que ela vai fazer lá uma xanga. Só que não tem comunidade fixa, é uma clínica.
Mas esse é o objetivo maior, né? Mas, assim, porque a cura pela cura só vai acontecer dessa forma.
É o ponto-socorro, como eu defini, uhum. No mítico, onde tem a planta que faz a cura, onde tem o eco, a acupuntura, a massagem e não sei o quê, e o tratamento verdadeiro.
É ambulatório.
Aonde xixi na pessoa, ambulatório. Aonde xixi na pessoa, a ser emocionalmente inteligente, para não ficar doente novo. Então, como eu disse na Xanga, esse é o, vamos dizer assim, o futuro. Agora, não quer dizer que seja o presente. Agora, ela é muito importante, é muito importante para todos que estão aqui, todos que vão ouvir isso, compreender isso. Não adianta você se dedicar ao mítico se você ainda não vive para este algo mais. Você está sempre marcando faixa.
E não é só isso, causa sofrimento, porque a gente nunca consegue alcançar. É como os livros espíritas, que as pessoas são boas, maravilhosas, você nunca consegue ser.
E
causa sofrimento.
É sempre utópico.
E causa sofrimento, você fala, pô, eu nunca vou ser isso.
E uma coisa que eu te disse outro dia no www, qual é o pior inimigo da sua felicidade? Não. Não, qual é o pior inimigo da sua felicidade? A sua religiosidade. É? Porque toda religião, toda entrega a uma religião, além de ser mítica, promete que a felicidade vem de fora. Que você não precisa trabalhar por ela. Bata você aí no Preto Velho que ele vai te ensinar qual é o caminho certo da sua felicidade. Bata você aí no Wake para tomar um Wake que você vai sair bem. Quando a vida prova que não é bem assim. A gente às vezes vai tomar um passe e sai pior do que entrou.
É verdade.
Não é assim? Então por isso eu venho falando muito da parte mítica. Não porque eu não queira, porque eu sei que pichija. Mas pichija como a cenoura na frente. Como o anjol. Para pescar para você acreditar naquele grupo e aí fazer o trabalho sério, o trabalho que pode lhe levar a alguma coisa, que é um trabalho que vocês sempre desejaram ter, uma coisa que vocês sempre desejaram ter e nunca conseguiram. Por que que vocês têm medo do acaso? Por que quando eu chamo a vida de fatalista, vocês se arrepiam todos e dizem, não, não, a vida não é pré-determinada, não. Por quê? Porque o que vocês querem negando essas coisas que são verdadeiras? Assumir o controle do quê?
Da sua própria
vida. E o que eu estou oferecendo através da inteligência emocional? Você assumir o controle da sua vida. Sentir o que você quer sentir. E não aquilo que você acha que tem que sentir, ou o que o outro diz que você tem que sentir. O trabalho da busca da felicidade, o trabalho de tornar-se emocionalmente inteligente, é o trabalho de você assumir as rédeas da sua vida, do que você vai viver. Não em atos, mas como você vai viver. Sabe, você não vai ser mais um baquinho que anda de acordo com o vento, ou seja, sofre quando a vida diz que tem que sofrer. Você vai sofrer quando quiser sofrer. É essa a importância deste trabalho. E por isso eu me arrisquei a dizer, é o mais importante. Porque só ele, só a inteligência emocional é capaz de lhe dar o controle sobre sua vida. De você determinar o seu futuro. De você determinar o que você vai viver. E as pessoas que estão há mais tempo pelo mítico e que conseguiram colocar em prática, já sentiram isso. A grande mudança é essa. Você passa a escolher o que você vai viver. Ou eu estou falando besteira, pessoal mais antigo? É claro que tem a hora que você não está atento, aí acaba vivendo o que a vida manda. Mas você já começa a assumir um controle. Não, peraí, é besteira eu sofrer agora, isso é eu que estou achando certo. Você já começa a assumir o controle. E nenhum trabalho mítico é capaz de lhe dar esse controle. Vá com toda a fé na igreja. Não é garantia que você vai receber, não. Faça tudo o que o preto velho mandar você fazer. Eu estou falando preto velho justamente para me incluir isso. Não é garantia de que você vai viver bem, não. Ou é?
Se fosse,
estaria tão lotada
como estão, né?
Então, sim, a religiosidade, ou seja, o espiritualismo vivido apenas pela crença de haver algo mais, sem a determinação de viver para esse algo mais, porque isso é religiosidade, não leva a lugar nenhum. Leva sim. Aqui. Não. Não. Há uma desilusão atrás da outra. Você se desilude com uma casa, se desilude com uma religião, vai tocando de lugar, tocando de lugar, tocando de lugar, esperando assar o que nunca acontece. É por isso a importância desse trabalho, é por isso que eu tenho, vamos dizer, batido nessa tecla. E que, cara, eu não ia falar isso no primeiro dia. Por quê? o que era importante vocês reagirem contra e tentarem. E aí vem a pergunta: teu chefe? Sabe, a pior coisa é você dizer para uma pessoa: não faça. Não faça porque eu já fiz e não deu certo. Não adianta. Se quanto a própria pessoa não cair, não adianta. Então é por isso que nós estamos fazendo este trabalho agora, começando este trabalho agora. E Carlos, ninguém está impondo. Está só abrindo mais o leque. E agora é cada um pior. Que faça a sua opção.
Jean, agora entendo na palhaça.
Eu falei muito, estou com a garganta cheia. Perguntas.
Café.
Não, tem café aqui. Pergunta.
Você disse que a gente vai continuar se encontrando para continuar desenvolvendo esse trabalho, que aqui se formou um grupo, né?
Não.
Não?
Não disse. Então, eu disse que eu vou continuar indo aos lugares. Agora, se nós vamos continuar se encontrando, não. É uma opção, ou nós nos encontrar ou não. Se você não for, não vamos. Eu não posso determinar o que você vai fazer.
Eu sei, mas o menino vai estar coordenando o
trabalho? Sim. Porque, na verdade, não vai ser ele, vai ser eu.
Então, ele vai propor dar esse encontro?
Sim. Que não vai ser ele, vai ser eu.
Ai, ai, ai.
Ai, 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 complica.
Ai, ai, ai.
Vocês precisam entender uma coisa: se vocês são só o caderno onde se escreve a prova do espírito, quem determina tudo é o espírito, não você.
Ai, ai, ai.
Aliás, nem você vai colher ir. Quem vai colher ir ou não é o espírito.
Estou aqui, para de falar
escrito, por favor. Não, sempre conversa dos dois lados.
Ah, não.
Vamos materializar
isso,
não é fácil, mas
palpável. Não, tá bom, por favor.
Ficou claro, moço?
Consequência dessa pergunta. Então, vamos supor, as pessoas que optarem por participar desse grupo, elas moram em cidades diferentes, mas elas vão ser tipo.
Ela não mora em cidade diferente, ela participa de sangue diferente.
É isso. Aí elas vão ser como aquela manifestação do Em Busca da Felicidade naquela santa.
Elas serão o quê?
Assim, tem 10 pessoas numa santa. Só um participa do grupo Em Busca da Felicidade. Esse um, ele vai dentro da santa dele, ele vai ser uma espécie de porta-voz do
Em Busca da Felicidade? Não sei. Você tá querendo PVA? Eu não sei. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui concordaram com eu, você sabe?
Não.
Se todas as pessoas deram o real valor que eu acabei de dar a este trabalho, você sabe?
Não.
Então nós não podemos julgar.
Tá certo.
Nós não podemos prever futuro.
Tá,
futuro a Deus pertence. Agora, eu vou estar tentando conscientizar. Agora, uma grande pergunta que você deixou de fazer. A pessoa que priorizar o trabalho em busca da felicidade, é por isso que ela não vai mais em uma asila de Umbanda?
Não.
Ela vai, mas ela vai com a consciência da busca da felicidade. Com a consciência que depende dela. O médium que trabalha numa Umbanda vai deixar de trabalhar na Umbanda porque acreditou que realmente o trabalho mais importante é a busca da felicidade? Não, ele vai tentar adequar a conversa na hora da Umbanda à busca da felicidade. Você está querendo PVA. Deixa eu tomar café para ele. Pergunta. Pode ser. Não, Joaquim, não concordo. Você está errado.
Esse trabalho em busca da felicidade Ele foi passado ao pai Joaquim ou é criado pelo pai Joaquim?
Pai Joaquim. Bochu, você conhece aparelho de chão? Aparelho de chão tem um lugar que você coloca o dico, tem um lugar que tira do dico o chão e tem um lugar que joga o som para fora. Então eu sou um lugar que joga o som para fora. Alguém criou a música, outro gravou a música, alguém leu a música e eu só estou jogando o som para fora. Mas o aqui é o menor dos menores. Só estou lhe respondendo. Exatamente isso. Por isso eu disse, é um trabalho da espiritualidade do planeta. Não é um trabalho de Paz Joaquim. Paz Joaquim aqui, vamos dizer assim, é só o porta-voz. E muita coisa eu só boto para fora. Se você me perguntar como é, eu não chego. Uma vez me perguntaram no www. Joaquim, dá para falar de novo? Eu digo, não, já tiraram o papel da minha frente. Se você perguntar se eu sei tudo isso, eu não sei.
Mas aqui, esse trabalho do universalismo, aí, acabou de dizer, o gosto da felicidade, vamos dizer assim, o local mais próprio para ele ser realizado dentro do grupo das sangas.
Boa pergunta. Trabalho, o local mais próprio para ser realizado, onde você estiver.
Por exemplo, agora.
Você está conversando com a sua mulher.
É.
É hora de realizar o trabalho. Ela está conversando com você, é hora dela realizar o trabalho. Nela e você.
Não, por exemplo, eu ainda faço parte de um grupo espírita, uma casa espírita tradicional. Trabalho, por exemplo, na obsessão. E todas as pessoas fazem esse trabalho normal de todas as pessoas que você conhece.
Sim.
Então, se
for
eu, por exemplo, conversar com
o espírito. Você está só esquecendo de uma coisa que eu falei antes. Espera a pessoa vir me pedir. Azul. Com o espírito, você como orientador, conversar com o espírito e usar, ele está ali porque está pedindo azul. Perfeito. Agora, com os outros médios, só se ele vier e pedir azul. Não é chegar lá e dizer, olha gente, eu aprendi um monte de coisa, vamos conversar para botar em prática.
Não é
isso.
Não era nesse sentido.
Eu sei, eu só lhe contei no sentido do empírico, na orientação do empírico. Sim, ele está ali lhe pedindo ajuda. Porque se ele foi trazido para ali, é para receber ajuda. Você pode ajudá-lo nesse sentido. Com relação aos outros médicos. Se ele vier, eu queria conversar com você uma opinião, eu estou passando por um problema, aí é a hora de você ajudar. Agora você chegar lá e dizer, olha, eu estou vendo que você está sofrendo, que você está passando mal, eu vou lhe ensinar.
Não,
eu
já entendi.
Agora, na Xanga, sim, é importante, como eu disse da Xanga, a Xanga ter trabalho definido, local definido, finalidade definida, horário definido. Para quê? Para poder a própria espiritualidade encaminhar as pessoas. Se você não tem um local, data definida, a espiritualidade vai ficar andando com a pessoa para ver se acha você? Por isso a importância da Xanga definir o que vai fazer a cada dia. Olha, e tem mais, moço. Já aproveitando a pergunta do moço com o nome do Cal, o grupo da Boca da Felicidade, o grupo da outra, para com isso. É tudo uma comunidade só. Pode ser trabalho diferente, mas é uma comunidade, porque o objetivo é o mesmo. O objetivo é ajudar o próximo, o espírito encarnado, a alcançar a sua elevação espiritual. Então não cria a separação dentro da sanga. O que existe são trabalhos. E diversas pessoas foram me procurar na minha casa, não satisfeitas com o que estava acontecendo na Xanga. Não é isso, moço? Não é isso? E qual foi a minha hipótese? Não está satisfeita? Faça o seu trabalho. Programe você, dê a aula, dê o lugar, dê a desculpa, a hora, o lugar e o objetivo, e faça. Mas isso não quer dizer que você saiu da Xanga, porque teve uma pessoa que disse, ah, eu já pensei em abrir uma outra Xanga. Não, não é abrir outra Xanga, porque a comunidade é uma só, é trabalho diferenciado. Não foi isso que eu falei, moço? Não foi assim mesmo que eu falei? E já teve mais, o outro moço já disse, mas eu não tenho lugar. Eu disse, você quer um grande trabalho, um grande lugar para você fazer o trabalho da busca da felicidade? Quero um bar. Marca no lugar para você sentar numa mesa, põe a cerveja e ali vai conversando. Agora, isso não quer dizer que você saiu da comunidade, do grupo de afins. Só está dizendo que você trabalha uma vertente desse grupo. Você não é obrigado a ir no trabalho com o qual você não se simpatiza. Foi o que eu disse, ouça o seu coração. Mas não é por isso que você precisa se tornar inimigo daquele outro. Sabe, tem uma grande fase, moço. Tem uma grande fase que vocês não conhecem. O torcedor do outro time não é seu inimigo, só torce pro outro time. Não é seu concorrente, ele só torce pro outro time. Ele tem uma outra opção. Assim como você tem a sua. Agora, isso não quer dizer que vocês são todos seres humanos. Isso, cada dentro da Xanga, cada um tem uma opção. Ontem estava acontecendo uma reunião para começar um trabalho mítico na cidade de São Paulo, todo organizado, perfeito, como foi feito aqui nessa casa. Qual o problema? Agora, isso não quer dizer que eles são inimigos do outro, quer dizer que essa é a opção deles. Mas continuam todos buscando a mesma coisa, auxiliar o posto na busca da sua elevação espiritual, ou seja, a viver a vida de uma forma diferente para que alcance a paz consigo e com o mundo. Essa casa é um grande exemplo. E cadê o velho? Cada vez que eu vim aqui, o velho dizia para mim assim, tá tudo certo? Eu dizia, tá, não se preocupa. Mas você disse que não é para ter esse trabalho. Mas tem, qual o problema? O problema não é o trabalho. O problema é você achar que você vai curar o outro. O problema é achar que você vai salvar o outro. O problema é achar que você pode fazer o bem para o outro, que o outro não vai alcançar nunca se não depender de você.
Eu posso nem participar de nenhum grupo, né?
Pode nem participar de nenhum grupo. É só ouvir tudo isso aí fazendo, qual o problema? Porque nós não estamos aqui só para aqueles que conhecem o espiritualismo, ou que chegam o espiritualismo, ou que vão te puxar o saco de Joaquim cada vez que vem. E olha, bom dia, tem muita gente que faz isso e nunca ouviu falar em Joaquim. Qual o problema? Ele está fazendo. Que eu sempre disse, nós é um dos grupos, não o grupo, o responsável. Tem muita gente falando a mesma coisa.
É mesmo. Estou perdida, é que eu achava achei.
Uma coisa que eu sempre disse desde o início, eu não quero ninguém atrás de mim, larga do meu lado. Não quero fiel me seguir. Pega o que é seu e vai viver sozinho. Isso. O meu velho da Goaba me perguntou uma vez. Assim como um dia o Cadeco virou Cadecimo, o Joaquim vai virar o Joaquim Minimo? Eu digo, nunca. Se, enquanto eu estiver morto, não. É, porque depois de vivo aí eu não posso mais saber, né? E quando eu estou vivo eu estou morto? Pergunta. Falei alguma coisa diferente, moço, do que eu falei lá na nossa casa? que a verdade é uma só. E você foi lá e eu disse bem claro, não estou falando mal de ninguém, não estou dizendo que ninguém é errado, todos foram instrumentos para acontecer o que era necessário acontecer, porque senão ia ficar todo mundo fazendo a mesma coisa, fingindo que estava dando tudo certinho, e era só fingimento, era só para manter, vamos dizer assim, o amigo, para não perder o amigo. Agora, o grande problema, sabe qual é? É você saber por que, que as coisas acontecem. Ah, eu sei porque aconteceu, eu conheço a pessoa. Você não está vendo que você está preso só em você mesmo e vai ao seu umbigo e que não vai resolver nunca. Vai ficar sempre rodando ali, ó.
Porque a gente não sabe, né?
Pergunta. Bel Jonte não tem pergunta nenhuma, tá tudo certinho. É a Xanga mais calma que tem, não faz nada. Mentira. Mas não há de putas. É isso?
Não.
Brasília também não.
Não, Brasília não há de cu, não há disputa, não há união. Vamos nos reunir? Não, agora eu não posso. Ah, agora eu posso. Vamos nos reunir? Não, agora eu não posso. Aliás, vocês receberam o recado que eu mandei? Receberam? Porque vocês estavam sofrendo para resolver problemas sozinhos que poderiam estar resolvendo em grupo. E não se juntavam porque tinham problema. Ó, a minha filha, quando no início dizia assim, Joaquim, eu não posso te dar pasto porque eu estou com dor de cabeça. Eu dizia, esse é o momento de você ir lá dar pasto. Quem sabe passa dor de cabeça?
É verdade.
Ah, hoje eu não estou bem, não vou nem no cheiro. É a hora de você ir. Porque é a hora de você receber. Ou não. Mas quem bate a porta sempre se abre. Mas depende do que você quer. Aí é perfeito. Tem coisas que não podem ser dadas. Você bate, 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 a porta não pode ser aberta. Ou às vezes é só para dizer, ó, não dá para entrar.
Tá fechado.
Tá fechado. Só
abrir para
te falar que não tem.
Às vezes a porta se abre e você não tem condições de passar. Pergunta. Acabou? Ninguém mais tem pergunta, ninguém mais tem dúvidas.
A dúvida só surge quando você vai embora.
Isso eu tenho certeza. Por quê que a dúvida surge quando eu vou embora?
Por quê?
Porque você começa a conversar com o outro.
É.
Agora está todo mundo só ouvindo eu, a dúvida não existe. Agora, quando você expõe a sua compreensão para o outro não é bem assim, aí a dúvida surge. Não foi isso que ele falou. Todo mundo quer saber o que eu falo. Daí falou? Todo mundo sabe o que eu quis dizer. E ninguém consegue saber o que o outro quer dizer. Na verdade é aquela história que eu sempre falo, você nunca lê um livro escrito pelo outro. Quando você lê as palavras, você escreve o livro. Então quando você disser assim, eu sei o que foi falado, diga, sei lá. Eu só tenho uma verdade para mim.
Aproveitando. Só
para completar, é por isso que eu digo sempre pro moço com o nome do Carlos, lá vem você botar coisa na minha boca. Que ele hoje coloca o aquele negócio para eu falar ou vem colocar palavras. Diga.
Aproveitando então a oportunidade, porque assim, lá na Sangue de Belo Horizonte.
Olha, vocês viram o que ele fala, né?
Ultimamente, pelo menos, a gente não tem se reunido, né? A coisa deu uma esfriada, vamos dizer assim.
É natural, normal e foi proposital.
Pois é, o motivo disso a gente não sabe. E aí, acredito,
a partir de agora, talvez dando outro direcionamento, né? Talvez com esse direcionamento, talvez tenha mais...
Foi normal e proposital. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa. Que aconteceu em todas as sangas. A esfiar aconteceu em todas as sangas. Até agora, sempre o trabalho de vocês foi forçado em cima do lado mítico. Mesmo o trabalho só de conversa, era forçado em cima do lado mítico. Certo? É toda essa conversação da busca da felicidade pelos valores materiais, não havia. Sempre se usava o ensinamento para explicar. E como o espiritualista tem que viver e não só acreditar, isso não dava resultado. E começou a cair numa coisa chamada otina. E uma otina sem resultado. O esfiar é justamente isso. Para que eu vou lá? Para tudo aquilo de novo? Vou lá para ouvir ele dizer o que eu tenho que fazer? Vou lá para participar de uma zila que o médium, o espírito vai dizer para eu, vai acontecer isso e não acontece? Esse trabalho, ele tem uma outra vantagem. E é uma vantagem que eu falei muitas vezes para sangas. Ele é dinâmico. Você lembra o que eu falei que era xanga? Não, um oásis. Onde você, depois de passar uma semana inteira, ou quinzena inteira, ou sei lá quantos dias inteiros, vivenciando 24 horas de problema, ali você se reabastecia para viver. Quando você larga o mítico, ou seja, larga a fórmula pré-concebida do que deve ser feito, e começa a trabalhar apenas na abertura de opção, sem determinar caminhos, a coisa se torna a cada dia diferente. E aí você não cai no tédio, não cai na rotina. Quando você vai usar sempre a mesma verdade, você chega ao ponto de dizer, estou cansado, eu já sei disso, mas não dá resultado. Por que que não dá resultado? Porque está trabalhando o mítico pelo material. Então essa foi uma coisa que vocês precisam se conscientizar, que o que foi feito até hoje não deu certo. Por que que não deu certo? Porque foi trabalhar o mítico, foi trabalhar o espiritualista para aqueles que ainda são materialistas. Para aqueles que acreditam haver algo mais, mas que ainda querem ganhar aqui. Concorda? Quando você vai trabalhar aquilo que eu falei, o oásis, o lugar onde você vem carregado daquela semana, e vem cá, eu preciso conversar com você, vê se você me ajuda, o que aconteceu isso essa semana, a coisa começa a se tornar dinâmica, porque a cada semana tem um assunto diferente e tem um leque de opção diferente. E aí o leque, a minha possibilidade de dar o controle de agir. De agir não no ato, mas de agir na forma de vivenciar emocionalmente aquilo. E aí é dar certo. E aí atar e você a voltar. Então isso foi necessário e todas estão assim. Não precisa se preocupar. Não é que a Xanga não deu certo. Foi proposital. Foi para vocês chegarem à conclusão que você está fazendo, não deu certo. Concorda? Aliás, foi isso que eu falei lá no encontro da Nossa Senhora. Não foi? Eu disse, o que eu falei? O que eu falei, pai? Se você quiser ler um texto, senta ali e diz, eu vou ler um texto. Se ninguém quiser ler, você lê para você. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram, todo mundo tem que sentar em volta de mim porque eu vou ler o texto. E disseram que eu disse isso. Tem que fazer assim, porque assim é o certo, foi o que o Joaquim mandou fazer. Eu nunca disse isso, eu disse que não existia nada mais perto de um hospício do que a Xanga, onde cada um fazia o que queria e que ninguém reparava. Não foi isso que eu falei? Foi isso que aconteceu? Veio logo gente para botar normas e regras. E aí eu lembro da pergunta, cadê a sua moça? Ó, da pergunta dela. Mas, veja, normas e regras, mas não pode ter regra, moça, eu tô colocando a regra? Eu tô colocando a regra de que não existe regra. Agora, vocês vieram dizer que eu coloquei regras, quando eu não tô colocando, eu tô simplesmente colocando regras porque vocês criaram regras. E foi o que eu falei no São Paulo. O São Paulo foi muito cástico. Ficou primeira fase. Qual é a primeira fase? A fase que o moço com o nome do carro veio ensinar o que é para ser feito. Não era assim que acontecia? E aí a segunda fase. Aí compolação. Tem que ter. Eu digo, eu nunca botei ega. Nunca falei ter fase diferente, ter trabalho determinado para acontecer a cada momento. Já que vocês colocaram ega, aí eu venho com. Já que vocês querem ter ega, vamos então colocar pelo menos a ega e a setinha, né? Não foi isso que eu falei no São Paulo? Então foi pichinho sim, para vocês entenderem que não dá certo. Que o que vocês fizeram não deu certo. Mas não deu certo por quê? Desculpa a falsa modéstia. Mas não deu certo porque não fez o que eu falei para fazer. Fez o que você achou que eu falei. Certinho? Aliás, fazer reunião em bala é com vocês mesmo, né? E não foram as melhores? Ah, mas vai misturar cerveja com tabaco? Qual o problema? Aí se fica bêbado. Se fica bêbado, deixa dormir nessa reta. Coitado meu, da paixão vem no bebe. A filha deste foi morar com ele. Ela disse, tinha 15 anos. Aí ela disse, eu nunca tomei nem cerveja. Aí este disse pra ela, ó, tô. Agora não toma muito que você vai ficar de pó. Tá certo? Tá. Aí ele teve uma festa, ele largou ela. Ela sozinha, né? Não estava acostumada com três copos a ela, né? Aí ela se foi e botou tudo para fora. Se sujou toda. Ela foi até de família, né? Se sujou toda. Quando todo mundo limpou, essa mulher no canto. Aprendeu o que é o pó? Ó, você tá passando mal, tá toda suja, tá todo mundo indo de você. Se quiser, vai lá e toma outro. É o que eu fiz com vocês. Se quiser, continue. Mas vai dar o que deu. A vela está acabando. Qual a pergunta?
Se a vela está acabando, coloca outra.
Não, já está na hora. Pai Joaquim,
cada um tem diferente, você disse.
Claro.
Então você fez isso para que na experiência a gente entendesse uma coisa só?
Não. Nunca vocês vão entender uma coisa só. A sua pergunta foi muito boa, eu vou repetir até para ficar aqui, que você está longe agora. Cada um entende diferente. Eu fiz isso para que vocês entendessem uma coisa só? Não. Eu fiz isso para que vocês entendessem que cada um entende uma coisa e você não achar que o que você entendeu foi o que eu falei.
Ai, ai, ai. Complicou mais. Entendi nada.
Para ao invés de você dizer que você está certo, deixa o outro estar certo de vez em quando. E você parar de querer se impor ao outro.
Eu ia doar a razão.
Porque o que aconteceu foi exatamente isso. Eu sei o que foi falado para fazer, eu sei o que tem que fazer. Então todo mundo tem que seguir o que eu disse que é para fazer. Ao invés de cada um fazer o que quer, que foi o que eu disse para cada um fazer. Mais importante do que você compreender uma coisa só, porque é impossível, seria a mesma coisa que criar um monte de robô, porque o robô é que você programa e todos eles vão sair igualzinhos. É você compreender que você tem uma compreensão e que essa compreensão não é o que eu falei e não é o que o outro compreendeu.
Certo. Porque o que eu estava querendo dizer é exatamente isso, a nível de universalismo.
Você só vai se universalizar quando você for egoísta. Quando você se vê como um só. e deixar o outro ser outro. E naquele momento você abrir mão de você e ser o outro.
E foi através dessa experiência que a gente viu que não dá para ser espiritualista.
Através do não universalismo, você vê que não tem como ser espiritualista. Porque a primeira coisa do espiritualismo é ser um com o outro. Como Deus, como Cristo ensinou, eu e Deus somos um. O problema é que a maioria quis que Deus fosse um com ele. Concordo? Ó, eu não estou brigando com ninguém, eu sempre disse, eu não brigo com ninguém. Eu estou só alertando. Alertando no que dá. É abrindo o leque de opção. Agora cada um escolhe o que quer. Não vai ser eu nunca que vou dizer, você está errado. Só estou mostrando o resultado. Não deu. Teve um presidente do país de vocês que fez uma coisa interessante. Que é uma coisa que vocês fazem muito.
Nunca na história do país?
Não, ele anunciou para que trouxesse ele de volta. E aí não trouxeram. Tem muita gente que faz isso. Pova que quer vencer o outro para o outro seguir. E aí o resultado é que ele acaba ficando sozinho. E os outros acabam indo para o outro. Aí você diz que o outro é que está errado, porque não seguiu você. Você não entende que a causa do outro ir para o outro lado foi você. Você querer impor seus outros. Eu não estou brigando, eu estou só trazendo a responsabilidade, é verdade. Cada um tem o direito, é o caminhada. Se você gosta disso, vai e faça. Se isso lhe faz bem, vai e faça. Não há problema nenhum. Só vai para baixo de você, ou só vai aparecer na sua frente aqueles que precisam e merecem passar por aqui. Ó, é a primeira vez que você conhece eu, né? Já descobriu que eu não tenho papa na língua. Né? E comigo não tem essa coisa de. Não conversa só nós dois, não.
Mas sabe qual é a bacana disso?
Mas por que isso? Porque não é de um só os problemas.
Escuta o segredo pra
gente. Nunca existe o problema num só. O problema está em sempre todo.
Mas, pai Joaquim, essa questão. Desculpa.
Pode falar.
O que me ajudou também bastante é a questão assim: a gente não tem controle sobre o ato. Né? Então, assim. A coisa vai, se tiver que acontecer, ela vai acontecer, né? E qual o seu livre-arbítrio, né? É realmente assumir aquele acontecimento, você vai vivenciar aquilo com sofrimento ou não.
Essa é uma coisa que você, dentro da boca da felicidade, não fala pro outro. Você não tem controle pelo ato. Por quê? Porque o outro acredita que tem.
Tá, mas eu.
A única, o que você tem que fazer, você quer fazer isso? Vai lá e faz.
Tá.
Agora, você sabe que você já tentou fazer muita coisa e deu certo. Tentou fazer muita coisa e não deu certo. Então você aprenda que pode dar certo. Esteja preparado para não dar certo.
Para os dois. Para os resultados que vierem. Seja eles quais forem. Né, vivencie como resultado daquele ato.
Já tentou fazer isso? Já. Deu certo? Deu. Pode, continue tentando fazer. Agora, você sabe muito bem que apesar de você já ter feito, pode ser que amanhã não dê. Então prepare-se para não dar. Esse é o emocionalmente inteligente. Está preparado para o que vai acontecer.
As duas, no mínimo duas possibilidades você tem.
Mas só existe duas possibilidades.
É, dá
o que a gente tem.
Certo ou errado, de acordo com a sua expectativa.
Beleza.
Mas aí é de acordo com a expectativa de cada um, não é?
Sim. De acordo com a expectativa de cada um. É o que eu disse, não adianta ir contra ele. Querer ensinar para ele que não depende dele o futuro. Ele acredita que depende. Então o que você tem que é usar a verdade dele. Você quer fazer? Vai lá e faça.
Que ele não sabe, né? Que ele não tem controle.
Tente. é a opção sua. Agora, esteja preparado para não dar certo, porque a vida ensina que às vezes não dá certo. Concordo? Agora a vela está acabando, o café acabou, então vamos embora. A moça daqui ficou caro para você a questão de tudo isso? Do trabalho, do como fazer, do que fazer?
Na verdade, assim, na verdade, quando você fala um pouco mais das sangas, eu não acho que é. Não sei,
não sei o
que é a mesma realidade da nossa.
Não, é o que eu acabei de dizer. Você tem outro trabalho? Tem. O que quer fazer, vai lá. Agora, o que você precisa, você como aqui dita, dizer, não, nós vamos fazer esse trabalho. Nem que seja eu sozinho aqui. Quem quiser vir, vem. Agora, é preciso, neste trabalho, você conversando com as pessoas, está sempre motivando elas a importância de seu filho.
Na prática, assim, o que aconteceu aqui foi um dos membros da casa quer fazer um trabalho de cirurgia espiritual.
Para fazer, não aqui.
Não aqui na nossa casa.
Para fazer.
É só isso.
Se fechou a vida. Agora, ah, ele está levando o médico. O
problema
não,
é dele.
Não está.
Vai quem
quer ir. Não precisa ir. Ó, nós temos medo de largar as pessoas, de perder as pessoas. Porque nós achamos que o importante é quantidade. Não é, o importante é quem está aqui de colachão.
Não, o que ele explicou para a gente, a entidade que ele pediu para o afastamento, que ele está falando, quer montar a casa de cirurgia? Monta. Deixa levar quem quer, vai quem quer. Aqui não.
Aqui agora, não. Agora, ah, mas ele está puxando o pessoal para lá. Não. Quem está indo são as pessoas. Porque você tira ele daqui para ele não puxar as pessoas. Ele vai na casa das pessoas.
Pode ser legal, pode.
Agora, você não pode se preocupar com a quantidade de pessoas aqui dentro. O importante não é. Deixa eu falar isso, que é uma coisa importante. O importante não é a quantidade de pessoa que vai numa reunião. O importante é a qualidade. E essa qualidade se traduz com aqueles que estão empenhados naquele trabalho. Quem não está empenhado no trabalho, melhor não ir. E só para fazer figuração não adianta. É o que eu disse. A orientação, siga o seu colachão. Se tal trabalho não lhe faz bem, não vá. E outra coisa, nunca assuma como obrigação. Eu tenho que ir porque hoje é dia de trabalho. Não! Se não está com vontade, não vá. Porque fazer qualquer coisa por obrigação não resolve nada. E você não queira que as pessoas venham por obrigação. Espere as pessoas estarem a fim de vir. E aí o que eu estava dizendo para ela, que é o problema que eles acabaram de viver aqui. Não se preocupe se não vir ninguém. Você faça o trabalho. Com você. Qual o problema? É melhor do que você estar ausente aqui, que está pensando outra coisa, que está querendo outra coisa, que está sonhando em fazer outra coisa. Sabe, isso é muito importante. Então, a única coisa é essa. A diretriz da casa não é fazer isso. Então você vai fazer isso em outro lugar. Continuamos amigos, mas você vai desenvolver o que você quer onde você quer.
E aí, pai, houve um pedido até de afastamento dos trabalhos daqui pela espiritualidade.
É,
não tem
problema.
Nada a ver com isso.
É a espiritualidade protegendo a caixa. Que é uma coisa que vocês esquecem. A Kaja, a Xanga, é um organismo vivo. Igual ao ser humano. E aqueles que chão, que tem ela no coração, precisam proteger ela. Precisam proteger a Xanga. É por isso que o Tiago, na carta do Tiago na Bíblia, diz o seguinte: confessem seus pecados uns aos outros. Se você não gosta de alguma coisa, segue na pessoa e fale para ela. E não sair falando mal dela. Olha, eu não gosto que você faça isso, eu não vou mais participar porque eu não gosto disso. E é preciso haver lixo. É aquele ditado: roupa suja se lava em casa. Ali na Xanga, você tem que ter a liberdade de cegar pro poste e falar tudo. E não sair falando mal da Xanga por causa de uma pessoa. Então é preciso sim proteger, e é isso que a espiritualidade fez. Proteger uma caixa. Porque aquela atividade poderia levar as pessoas a falar mal da caixa. E aí a casa iria perder como um todo. Quando existe apenas um calochinho. Então você tira logo o calochinho. Compreendeu? Então é esse, foi isso o caminho que aconteceu. Olha a coisa dela aqui. Na Xanga nós tem que agregar todo mundo. Na Xanga não tem nada. Pelo contrário, a Xanga pode ter, como eu falei, diversas grupo, diversos trabalhos de pessoas que não gostam do outro. Eles estão agregados dentro do objetivo de auxiliar o poste, cada um fazendo o que quer. Tem que nada. Você quer fazer isso? Vai fazer lá no seu canto. Eu quero fazer isso, eu faço isso no meu canto. O outro quer fazer aquilo, vai fazer no canto dele. Não foi assim que eu falei que era Xanga? Cada um fazia o que queria, queria no seu canto e deixava o outro fazer o que quer. O problema é que aí você diz: fala tudo porque todo mundo tem que fazer o que eu quero. Esse é que é o problema. Que aliás foi uma das coisas que o pessoal do São Paulo que teve na nossa casa, que não está aqui, falou: ah, mas eu não estava afim de ir. Dizia que tinha que ir porque era hora de começar aquilo. Aí não é mais Xanga. Aí não é mais a reunião daquilo que eu propus. Aí passa a ser uma ordenação. Quem ordenou, não sei. Porque eu sempre disse que reunião de comunidade do espiritualismo nunca teve coordenador. A minha filha foi eleita presidente do espiritualismo ecumênico universal.
Coitada, por isso eu falei pedir.
2 meses depois ela veio reclamar comigo: Joaquim, eu sou presidente, mas a única coisa que eu faço é vai unção. Eu disse: então, o presidente tem que começar aprendendo a varrer o som. Porque senão, como é que ele vai ensinar o outro a varrer o som? Diga, irmão.
Só uma dúvida. Então, nessa linha de nação que vale tudo, então pode até valer algum trabalho espiritualista de incorporação que pode acontecer.
Mas eu acabei de dizer que sim. E eu acabei de dizer ontem, estava a primeira reunião de um grupo que está se preparando para fazer isso.
A minha dúvida é a seguinte: nesse caso, no caso de uma, por exemplo, de uma desobsessão, onde há comunicação com o ego desencarnado, eu posso partir do princípio que as 4 âncoras estão valendo para esse ego também?
Claro, é ego humano. Porque as 4 âncoras pertencem ao ego humano. Aquele obsessor que aparece ali é um ego humano, um ego humanizado.
Então o universalismo pode ser aplicado nesse caso também?
Deve ser aplicado. Você chega lá, isso eu já vi acontecer muito em câmera de obsessão. Você chega para o obsessor: que Deus, aí o obsessor olha para você: o que é Deus? Eu sei o que é Deus, você sabe? Eu estou vendo o que a ação de Deus, você está vendo? A maioria dos orientadores de obsessão, eles trabalham com verdades pré-concebidas que querem impor ao espírito como se fosse verdade. E muitas vezes o espírito obsessor sabe muito mais do que aquele. O pior é quando o obsessor diz na sua cara: quem é você para falar isso? Você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí você fica assim: não, não é bem assim. É assim. Porque ele sabe. Esse é o problema.
É isso que eu quis falar aquela hora, quando eu estava dizendo que trabalhando numa sessão comum, normal, eu vejo as pessoas fazendo isso. Se eu for fazer diferente, falar diferente, de uma forma diferente, eles lá é que não vão gostar da minha forma de falar. Entendeu o que eu quero dizer?
Eu entendi perfeitamente, moço, e não quis aprofundar muito no assunto. E sabe por quê? Porque no nosso grupo tem uns 10 ou 12 que já foram expulsos de casa espírita.
É. Eu sei.
Justamente porque um chegou lá na frente e disse assim: Deus é a causa primária de todas as coisas. Não, não. É assim, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pode ser esse lá.
Eu sei.
Então não tem jeito. Se você tem consciência, faça e espere o retorno. O retorno pode ser que você seja convidado a se retirar. Agora nunca transiza você mesmo da sua verdade ou do seu objetivo. Não é verdade? Não, a verdade transiza sempre. Então agora ficou claro? Tranquilo? Só quero deixar como uma última coisa, aproveitando o que elas estão falando, o que elas estão fazendo. Como é que se faz o trabalho do busca da felicidade?
Conversando.
Conversando.
Ouvindo.
E materialmente, como é? Uma reunião, todo mundo sentado em volta, como se faz? Qualquer forma que ajude a pessoa a se abrir. Eles aqui fazem um trabalho interessante. Eles se reúnem para conversar um com o outro, enquanto isso elas estão costurando. Qual o problema? Aquilo ali atrai as pessoas e a pessoa vê uma se abrindo, ela começa a se abrir. Qual o problema? Ah, posso fazer isso aí numa reunião de música? Cara.
É no bar, pode?
Sim. Até tomando cachaça. Até é bom que solta a língua. E não uma chala com o ambiente preparado. O moço ontem veio perguntar para mim de uma casa. O que precisa fazer? Eu disse, firmar a casa. Aí ele me olhou assim, quente, que eu ia falar de trabalho mítico, que ele não gosta. Eu disse, sabe o que é firmar uma casa? É amar a casa que você tem. O problema é que a maioria compra uma casa e diz, ah, é uma porcaria, mas é o que eu pude comprar, né? E quer que a casa goste de você. A casa pode até ser uma porcaria, mas é a minha casa, é o que eu comprei, é o que eu pude, eu amo a minha casa. Pode ser ela um barraco no, em cima do morro, ou pode ser uma mansão. Ah, olha, não repara não, minha casa está uma bagunça, a casa fica triste por você falar assim. Sabe, ela que me acolhe. Ah, o meu sofá tá rasgado. Ele fica triste, é ele que sustenta o peso da sua bunda. E você trata ele assim, olha, não empale. Ame tudo que você tem, não importa em que estado esteja, é o que é seu. É o que está lhe servindo. Porque senão, a coisa... Você pensa que a coisa não tem sentimento, mas tem, né? A coisa fica acabunhada. Aí ela se rasga mais ainda para ver se joga ela fora e compra uma nova. A pessoa vai na sua casa e diz, olha, não repara nisso. Olha, não repara naquilo. Olha, não repara. Não, não é isso não. Olha, não repara naquilo, não repara naquilo. Aí sabe o que acontece? A pessoa sente que ir na sua casa de constante, ela não vai mais. Aí você reclama que ela não vai. Se ela é sua amiga, ela já não vai falar. Agora, se ela é sua inimiga, você está mostrando para ela o que você tem de errado. Mas você, né? Ficou claro? Então tá, então vamos embora. Vamos fazer a oda. Se puder botar uma musiquinha. Enquanto vocês fazem a oda, eu vou embora.
Pai, tinha umas pessoas que...